Começando mais uma live ao vivo para vocês. Live ao vivo, lógico, né? Live. Live ao vivo, não precisava nem falar burro, Mauro. Deixa eu dar um refresh aqui, avisar para o pessoal que já começou. Já está aqui, ó. Caramelo Holder, estamos aí. Prato para mesa, chat na tela. Isso aí, prato na mesa, chat na tela. Isso aí, Caramelo Holder. Deixa eu só arrumar aqui minha vida. Como é que tá? Stream setup, help, papapá. Isso, tá bom, beleza aqui. StreamYard, chats, ó. Tá ótimo aqui. Vê se tá funcionando. Só pra ver, tá funcionando. Tá muito bom. Algo mais para fazer aqui? Acho que não. Então, beleza. Hoje falaremos sobre... Hoje, ó, ficou bonito aqui. Hoje falaremos sobre como você não tem razão. Como é que chama esse tipo de... É um bait, né? Clickbait, para vocês participarem aqui da nossa live. Bom, Caramelo Holder, já vi que você está aí. Então, o que acontece é o seguinte. Eu andei viajando... Deixa eu mudar a cor aqui, que não ficou legal, não. Eu andei viajando e notei umas coisas interessantes. E aí resolvi falar essas coisas interessantes aqui para vocês. Como a gente... aquela história antiga, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque quando a gente fica brigando pela razão, as coisas às vezes não acontecem muito bem. Mas o que aconteceu? Eu estava na Eslovênia, outro lado ali, no início do leste europeu, e eu notei o seguinte, que... É o número um já aqui, ó, já vou começar com a live. Normalmente eu faço uma introdução maior para deixar o pessoal chegar, né? Mas já vou começar direto. Então eu notei que na Eslovênia, alguns estavam trabalhando lá por 2 semanas, quase 2 semanas, 12 dias, e alguns restaurantes eles cobravam se você pedia mais talheres e mais pratos, né? Então, número um aqui, né? Então, assim, a gente foi comer um hambúrguer qualquer depois de ir na cachoeira, sei lá, o dia antes do trabalho, e paramos no restaurante. Aí estava escrito assim uma nota dizendo que era 1 euro se você pedisse mais talheres e 1 euro se você pedisse pratos. Aí eu fiquei pensando, por que é isso, né? Achei, a primeira coisa que a gente pensa, quer dizer, estava eu, um espanhol, uma croata e uma romena. 4 nacionalidades diferentes, 4, vamos dizer, culturas diferentes, e nós 4 estranhamos, né? Que estava escrito que se a gente pedisse mais talheres ou pedisse mais pratos, ia cobrar 1 euro a mais. Então, a gente achou esquisito. Aí o que a gente pensou? Pode ser que... Começamos a elucubrar, né? Pode ser que a gente... O pessoal vem aqui, peça hambúrguer e queira dividir o hambúrguer. Aí peça um hambúrguer só, mas peçam 2 pratos, peçam 2 talheres, enfim. Aí pensamos isso. Mas foi isso que aconteceu aqui na Eslovênia que colocou aquela sementinha para eu fazer essa live de hoje, né? A gente acha que a gente... tem razão em alguma coisa, ou às vezes que o outro está errado, ou às vezes que nós mesmos estamos errados, ou que o outro que tem razão. Mas essa coisa de razão, não existe uma... Existem as leis, mas as leis são para dar ordem. Elas não são para dar razão para ninguém, porque muitas das vezes quem teoricamente tem razão é considerado culpado de alguma coisa ou é considerado fora da lei. Então, enfim, as leis elas não foram feitas para dar razão a ninguém. As leis foram feitas simplesmente para criar uma certa ordem na sociedade. As leis elas funcionam como ordem na sociedade. Elas não visam dizer que você está certo, que você está errado, ou que você tem razão, ou que você não tem razão. Elas estão simplesmente ali para gerir a sociedade. Né? Eubrad, boa tarde, pessoal. Boa tarde, grande Mauro. Boa tarde, Obrade. Hoje não vou poder acompanhar ao vivo, passando para dar um oi e dizer que só as patroas têm razão. Como é que é? Happy wife, happy life, né? Hoje o pessoal está dizendo muito isso, porque tem aqui, ó, quem foi o outro que falou isso também? Aqui, ó, o Duque Labrador, né? Você não tem razão, sua mulher que tem. Enfim, mas isso não vem ao caso. Vamos lá, voltando. Quem tem razão é ninguém, ninguém tem razão de nada. Então, eu comecei, como eu passei por seis países diferentes nesse mês de agosto, quer dizer, de final de julho até ontem, quando eu cheguei aqui na Espanha, onde eu moro, eu passei por seis países, né? E comecei a prestar atenção, que o primeiro país que eu fui foi para a Eslovênia. E comecei a prestar atenção nas coisas, nas diferenças que tem de um país para o outro, né? E assim, como é que você vai falar que na Eslovênia é errado eles cobrarem 1 euro por cada prato a mais, não o prato que vem só comida, né? Mas para cada prato a mais que você peça ou para cada garfo e faca a mais que você peça, né? Por que que isso aí estaria errado, apesar de quatro pessoas de nacionalidades diferentes acharem no mínimo esquisito, né? De repente, você pede um hambúrguer e divide por quatro pessoas, você tem que gastar água e detergente para lavar mais quatro pratos, mais quatro facas, mais quatro garfos, né? Então, de repente, a forma deles pensarem lá, sei lá, não foi só nesse restaurante que a gente viu, não, mas acho que foi em um outro só. Não, deve ser uma coisa normal. Enfim, mas foi isso que chamou a atenção. Vamos falar de coisas mais práticas, né? Pedágio, gasolina, banheiro nas estradas. O que que é certo, o que que é errado? O que que a gente daria razão para ter e o que que não, né? Porque, por exemplo, na Alemanha não tem pedágio em nenhuma estrada, pelo menos que eu saiba, né? Pelo menos que eles lá falaram para mim, do lugar que eu fui trabalhar aqui, rapaz, tem que dirigir isso aqui. Opa, dirigir não. Pagar isso aqui, senão eu vou ficar fazendo. Estou falando de estrada, falando de dirigir. Enfim, então na Alemanha não tem pedágio em estrada nenhuma. As estradas são boas e acabou. Na França e na Espanha, as estradas estão ótimas também. Eu não tenho que reclamar das estradas nem na França nem na Espanha. Mas na França tem pedágio e o pedágio é bem caro. Eu cruzei a França eu vim do norte da Alemanha. E foi até o sul da Alemanha, cruzei a França praticamente toda, de leste a oeste. Paguei, sei lá, uns 80 euros de pedágio. Eu acho que é bastante, apesar que não me importa você cruzar aquela estrada assim, que é um tapete excelente, você ter lugares para parar, ter, enfim, pagar 80 euros, isso aí dá. Cara, quase R$ 500. É caro. Mas cruzei o país todo também, né? Com uma estrada ótima. O que que é o certo? O que que é o errado? Gasolina, por exemplo. Na Alemanha, a gasolina na estrada é uns 40, é uns 20 a 40 cêntimos mais caro do que nos postos nas cidades. Isso é normal, um pouquinho. Mas isso aí dá mais de R$ 1 mais cara a gasolina. Só porque está na estrada. Então, você quer botar gasolina barata, você tem que sair da estrada, ir para uma cidade, entrar na cidade, etc., e colocar gasolina. Enfim, então eles facilitam para você com os postos na estrada, postos de fácil acesso, mas você paga mais. Já na Espanha, é mais ou menos o mesmo preço. Na França, é mais ou menos o mesmo preço. Então, a gente não tem o que dizer. Assim, que ah, é uma vantagem, um país é melhor do que o outro. Isso serve muito que eu estou falando também, você não tem razão. Eu acho que eu deveria ter feito um outro título aqui, né? Diferenças de países, por exemplo. Algo no sentido. Porque você fala, não, a Alemanha é melhor, ou a França é melhor, ou a Espanha é melhor. Em quê? Né? Aonde está o melhor? Aonde tem, né, tem essa melhora? Porque só nas estradas, eu falei de pedágio, a Espanha já teve pedágio nas estradas, agora não tem. Tem só em algumas estradas que são, sei lá, não sei nem se é estrada mesmo, se é highway ou se é alguma coisa particular. Na Espanha tinha, não tem mais, na França tem. E é caro, entre aspas, como eu digo, na Alemanha não tem, né? É, banheiro na estrada, você aqui na Espanha você não paga nos lugares para o banheiro. Na França, em alguns lugares você paga, em outros você não paga. Na Alemanha, todo lugar, eu cruzei a Alemanha de norte a sul, os três lugares que eu parei, dois lugares, não sei, peguei várias estradas, para o banheiro que eu paguei, tinha que eu parei, né, tinha que pagar. Mas você pagava 1 euro, mas quando você comprava alguma coisa no lugar ou quando comprava gasolina, eles descontavam aquele euro. Mas se você fosse só no lugar para o banheiro, custava 1 euro. Achei bem interessante, né? Mas enfim, eu estou falando essas coisas todas que eu voltei ontem de viagem, depois de 4 semanas na estrada, trabalhando em lugares diferentes, né? Rodando por países diferentes. Então eu vi essas peculiaridades, né, de cada país e fiz resolvi fazer essa live de hoje sobre isso. Giggles, 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 giggles. Na Alemanha realmente não tem pedágio. Isso deixa os alemães um pouco revoltados, pois quem paga o imposto são eles e os outros europeus usam as estradas e não pagam nada. Olha, tá vendo? Eu já estava achando legal essa coisa na Alemanha de não ter pedágio, mas giggles, você falou realmente uma coisa certa. Espero que eu esteja falando seu nome certo, né? Seu nickname certo, giggles. É, realmente, eu passei pela Alemanha. E não paguei pela estrada, mas eu gastei bastante dinheiro na Alemanha, ganhei dinheiro na Alemanha também, mas fui lá trabalhar, mas gastei dinheiro na Alemanha em hotel, gastei dinheiro na Alemanha em museu, gastei dinheiro na Alemanha na exposição do Playmobil, gastei dinheiro na Alemanha na gasolina, logicamente, comida, enfim. Então é tudo um peso, né? Mas realmente isso que você fala faz sentido, realmente, mas fazer também como, né? Para carro alemão, você não vai cobrar pedágio, e para carro que não é alemão, você vai cobrar pedágio, também não sei, né? Aqui na minha cidade, o que tinha era o seguinte: no verão aqui, que é uma cidade de veraneio, na Espanha, né? No Mediterrâneo, então o pessoal vai muito para a praia, né? No verão. Então, aqui no verão, cobrava estacionamento. No resto do ano, não, mas em junho, julho, agosto e setembro, alguma coisa assim, cobrava estacionamento. Mas para o pessoal da cidade, a gente pagava uma taxa só, pagava uma taxa, mas era, sei lá, 30 euros e podia estacionar em qualquer lugar. Mas para o pessoal de fora, não tinha isso. Para o pessoal de fora da cidade, não era nem da Espanha, não. Para o pessoal de fora da cidade, eles tinham que pagar estacionamento em alguns lugares, logicamente na praia, nos lugares nobres, no centro, e. Para estacionar de graça, tinham que estacionar em lugares mais longe, né? Então, é uma forma de ver também diferente, né? De você estar falando, Giggles, da Alemanha, né? Furtado 65. Bom dia, Furtado. Ah, foi você que perguntou, ô Furtado, qual era o. Quem é que perguntou aqui? Onde é que era? Ah, não, é Boca do Inferno, Boca do Inferno. Boca do Inferno, você está por aí, Boca do Inferno? Cadê você, cara? Giggles, os banheiros na Alemanha na estrada também são gratuitos, mas depende. Se você for imposto de combustível com vendinha, é pago mesmo. Ah, sim. Aí que tá. Ô, Giggles, eu esqueci de falar isso. Você tem toda a razão. Mas tem umas placas escrito WC, é nessa que os banheiros são grátis. Sim. Os banheiros, eu tentava ir nesses banheiros pagos. Olha só que interessante que você levantou, Giggles. Eu tentava ir nesses banheiros pagos porque eu fui um na. Foi na Alemanha ou na França? Eu não lembro onde é que foi. Ou foi na Alemanha ou foi na França, um desses, o primeiro que eu fui, que foi um desses públicos, né? E realmente, assim, aquele cheiro, estava vazando água do mictório e tal. E nesses postos de gasolina que tem essas vendinhas, onde você paga 1 euro, os banheiros são limpíssimos. Lógico. Às vezes um outro faz um xixi que pinga no chão, alguma coisa assim, mas tem sempre alguém limpando, não cheira mal, tem toalha de mão, né, aquela toalha de papel, ou aquele ar forte para secar a mão, sabão, água quente, fria e tal. Então, Giggles, eu tentava ir nesses de vendinha mesmo de estrada, né, que tinha restaurante, porque nesses outros, às vezes, estavam limpos, às vezes não estava. Às vezes você parava o carro, não tinha ninguém ali. Eu estava com carro lotado de paraquedas, capacete, computador, etc., né? Fiquei o mês todo fora, tinha que levar um monte de coisa. Então, assim, era bem melhor esse banheiro dos lugares que parava e que cobrava. Agora, quando eu comprava alguma coisa no lugar, eu dava. Ah, inclusive, o Giggles, esse que cobravam, mesmo quando eu fui no outro, teve um lugar que eu parei só para o banheiro. Aí fica com aquele. Eles dão um papelzinho para você. E aí depois eu comprei alguma coisa para comer no outro, descontei mesmo do que me cobrou no banheiro anterior no outro, né? Quer dizer, deve ser uma rede em todas as estradas. Bom, passando para frente, espero que vocês estejam achando no mínimo interessante aqui a live. O Giggles está participando, mas aí do pessoal está só olhando. O Brad já foi até embora. Bom, então já falamos aqui de pratos, talheres na Eslovênia, de pedágio, gasolina, banheiro na estrada na Alemanha, na França e na Espanha. Sim, uma coisa interessante. Isso aí não é o certo ou errado, mas uma coisa interessante que eu notei em todos os lugares aqui na Europa, ou na maioria deles. Quando está sol, mesmo que esteja frio, o pessoal aqui gosta de sentar do lado de fora. Então, eu, como bom brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro, aquele calor miserável, eu sempre gostava de sentar do lado de dentro, não é em barzinho na beira da praia, não, para almoçar ou para jantar, né? É para fazer uma refeição mesmo, né? Não é em barzinho para ficar vendo a praia, mas para fazer uma refeição em restaurante. Então, o pessoal aqui gosta, mas faz sentido, né? Porque na Europa, na grande parte da Europa, o inverno faz muito frio, tem pouco sol. Então, quando eles têm mais sol, quando eles têm menos frio, eles querem aproveitar. Mas aqui na minha cidade, por exemplo, é um calor danado. Hoje até fui tomar café da manhã com um amigo meu. Ele é brasileiro, morou na Alemanha há muito tempo, agora mora aqui na Espanha, e ele estava sentado lá de fora também. Sempre que eu vou, que eu chego antes, eu sento do lado de dentro. Sempre que ele vai, que ele chega antes, que a gente vai, que ele chega antes, ele senta do lado de fora, né? Porque o pessoal que gosta de sentar do lado de fora mesmo para pegar um sol, e faz todo sentido, né? Se não está muito frio, eles já estão sentados do lado de fora. Então, isso aí foi só uma observação, não tem nada de certo ou errado, mas é só um costume mesmo das pessoas, né? Das pessoas que estão acostumadas com frio, é muito frio. Quando tem um solzinho, o caboclo já quer pegar um sol para não ficar naquela friaca toda que passou o ano inteiro, né? Bom, passando para frente aqui. Agora vamos falar da China. Não tem nada a ver com essa viagem, mas uma coisa que eu falei numa outra live que eu fiz e que eu resolvi passar para essa live também. Eu viajei no para o sudeste da China. Quer dizer, não fui só para o sudeste, mas eu fui para 11 cidades na China, fiquei 2 semanas lá. Então eu tinha que focar, né? Aí fui para Beijing. Logicamente, não é no sudeste da Índia, fui também para Lhasa, mas o resto das cidades, acho que todas elas foram no sudeste da Índia, né? E só ali no sudeste da Índia você encontra etnias diferentes, né? A Índia é um país muito grande. Então, como não é exatamente, quer dizer, não é ocidental, né? A cultura é bem diferente, e é um país muito grande, é um país que tem uma população rural muito grande, país muito antigo, não é um país que foi civilizado, né, pelos europeus, como nas Américas. Então, é um país que tem etnias muito antigas, que desenvolveram e agora fazem parte da China, como nós conhecemos, né? Mas, por exemplo, só no sudeste da China tem sociedades que são patriarcais, sociedades que são matriarcais. No, essa é a mais legal, né? Tem uma etnia, esqueci o nome, está anotado em algum lugar, tentei achar, não encontrei. Uma etnia onde as famílias moram juntos assim, para o resto da vida. Então, tem uma casa enorme onde mora uma família. E, por exemplo, outra casa enorme que mora outra família, outra casa enorme que mora outra família, algumas casas até com pátio no meio, né? Porque são casas grandes. Então, quando as pessoas se casam ou se relacionam, não vamos falar se casar, o homem continua morando na casa do homem da família dele. A mulher continua morando na casa da família da mulher. Eu estou falando homem e mulher, porque eu vou falar sobre procriação agora, né? E o filho mora com a família da mãe. O filho, entre aspas, pertence à família da mãe. E quando esse filho crescer, ele vai ter relações, procriar, casar, né, como você queira chamar, com uma outra pessoa de outra família, e o filho vai ficar, o filho desse casal, entre aspas, vai ficar com a família da mãe, né? Então, é uma coisa interessante, porque eles não moram juntos, não saem e vão morar juntos. Eles moram numa. Como é que eu falo? Num ajuntamento de gente, um ajuntamento, numas casas enormes, e aí ficam ali, né? Então, quer dizer, a gente que acha certo algumas pessoas, né, que brigam mais por uma coisa, brigam mais por outra, que a família deve ser assim, ou a família deve ser assada, ou a família deve ser de. Oh, acabei de conhecer agora uns ingleses que moram na Holanda, que eles são três, e eles são uma família. É um cara e duas meninas. E eles são uma família, né? Eu não sei como é que funciona, não fiquei perguntando, mas eles moram juntos, eles viajam juntos, eles trabalham juntos, porque os três trabalham com paraquedismo, túnel de vento, e uma das meninas que não está mais trabalhando com paraquedismo ainda trabalha com túnel de vento, ela tem um food truck. Então, eles viajam para os lugares de caminhonete, né? Tem uma caminhonete, tem o food truck. Eles, quando é perto, eles vão só no food truck, mas quando é longe, eles vão com um carro e mais o food truck. E eles viajam. E aí, uma das meninas vende a comida, né, na área de salto, nos eventos, e os outros dois trabalham saltando no evento, trabalham no túnel de vento. Então, a gente trabalha no evento, pode ser túnel de vento, pode ser saltando, né? Então a gente acha que algumas coisas são erradas, outras são certas, outras. Mas depende muito da cultura das pessoas, depende muito do que funciona com as pessoas, né? Desses três, assim, dois deles, inclusive, têm. Bom, não vou entrar com detalhes, mas tem algum problema de saúde diferente e mais aparente, né? O que não sei se aproximou eles também, sei lá. Mas, enfim, nós achamos, né, voltando aqui para o nosso título, né, você não tem razão, nós achamos que nós temos razão numa coisa ou temos razão na outra, mas a verdade é que a razão não existe, existe só para você. Você que acha que você tem razão em uma coisa ou você acha que você tem razão na outra. Mas lá no sudeste da China vai ser diferente. A razão vai ser outra. O que está certo, o que está errado, vai ser diferente do que você acha que está certo, do que você acha que está errado. O que funciona, né, para algumas pessoas não funciona para outras. O que alguns países árabes que tinham esse negócio do homem poder casar com não sei quantas mulheres. Não é que saiu da cabeça deles que resolveram fazer algum tipo de orgia. Não é isso. Os homens, não estou dando desculpa, não. Estou explicando a situação. Os homens iam para a guerra, né? Porque os árabes guerra o tempo inteiro, e voltavam poucos homens e ficavam muitas mulheres. Então, naquela época, antigamente, que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Não tinha quem tomasse conta dela, então ficava um homem tomando conta de várias mulheres, né? E, enfim. Então, eu esqueci até de colocar aqui. Podia colocar isso aqui na nossa lista aqui. Enfim, mas voltando aqui ao Brad. Estou aqui, Maurão, deixei você de rádio para os passageiros. Ah, legal, rapaz! Muito bem. Então, espero que eu não esteja falando besteira para os passageiros não ficarem chateados comigo. Agora eu tenho que tomar cuidado mais ainda com o que eu vou falar. Furtado 65. Já vi vídeos na internet sobre comida de rua. Esses vídeos são atribuídos aos indianos e geralmente são bem nojentos. Isso é verdade? Olha, os indianos, eu não sei, mas na China, Furtado, eu já passei por algumas feirinhas dessa de rua na China, eles descascam a cobra viva, viva não, quer dizer, cortam a cabeça da cobra na hora, tiram a pele da cobra e fritam ali o corpo da cobra para comer. Agora, se acha nojento ou não, é isso que eu falo. Achar que é nojento ou não é nossa forma de ver. Eu fui com a minha irmã essa viagem para a China e minha irmã comeu tipo um gafanhoto, sei lá, alguma coisa. Era um inseto, mas era bem grande. Ela comeu um espetinho daquele negócio. Pelo amor de Deus, eu quase passei mal só de vê-la comendo aquele negócio. Só de ver exposto ali para comer, eu já passava mal. Eu sou meio esquisito com comida. Mas, enfim, para minha irmã, ela achou legal. Ela gosta de ir nos lugares e comer a comida tradicional. Logicamente, tudo tem um limite. Ela não comeu cobra, não comeu lesma, sei lá. Mas comeu lá aquele gafanhoto lá, tostado, sei lá, furtado. Não quero ter razão, quero ter paz. Essa frase me trouxe um pouco de tranquilidade e me fez evitar um monte de aborrecimento. Sim, Furtado. Eu acho que eu falei no comecinho da live, né? Você escolhe ou ter razão ou viver em paz. Acho que eu falei alguma coisa assim. É mais ou menos isso que você falou. Realmente, essa frase aqui tem tudo a ver. Não quero ter razão, quero ter paz. Ou você tem paz ou você tem razão, porque você ficar lutando contra a razão a vida inteira, contra a razão dos outros a vida inteira, vai acabar que você vai perder a sua paz, né? Muito bem colocado aí que você escreveu. Bom, passando para frente. Na Escócia, minha amiga mora lá e diz que o governo, ele, quando você prova que você é alcoólatra, se você participa de algum programa de reabilitação, o governo até te dá dinheiro para você comprar álcool, para você não roubar, né? Porque as pessoas que são alcoólatras mesmo, ou que são viciadas em droga, dependendo do nível do vício, né? Acaba com a vida das pessoas, não só pelo vício, mas também porque elas fazem coisas para arrumar dinheiro para sustentar o vício, né? Como roubar, como vender coisas da família, né? Para sustentar o vício. Então, é só ver o que aconteceu, o que acontece na Escócia, que o governo dá dinheiro para extra para as pessoas beberem enquanto elas estão se livrando do vício, entre aspas, né, para elas não roubarem ou dar cupom para gastarem na liquor store, alguma coisa assim. Eu não sei detalhes disso, mas minha amiga que mora na Escócia me mandou lá a página do governo que fala disso e tal. Não li tudo, logicamente. Mas achei bem interessante. Porque álcool, todos nós sabemos que o álcool ele traz malefícios, né, para a nossa saúde, principalmente o excesso. Você toma um pouquinho, pode ser que não, mas o que traz de bom para a saúde é nada. E só traz coisa ruim. Então, muitos lugares, como os Estados Unidos, né, quando teve a lei seca nos Estados Unidos, acabou que ficou tão pior com a lei seca que esquentou, né? Começaram os grupos a traficar, que nem traficante de droga no Brasil, né? Que era o dono do morro, que aí começava a envolver arma, envolver outros tipos de crime e tal. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? Então eles resolveram liberar a bebida para maiores de 21 anos nos Estados Unidos. É que nem drogas na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, olha, na Netherlands, eu vi aqui, NL. Na Holanda, né? Que nem drogas. A Holanda foi um dos primeiros países a liberar vários tipos de drogas, né? Não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros que a gente sabia, em 1980, já tinham várias drogas liberadas. Hoje em dia, não sei como é que é lá, em termos de droga. Mas em 1980, nos anos 80, já tinha várias drogas liberadas, enquanto no resto do mundo, na maior parte do mundo, as drogas não eram liberadas, né? Por exemplo, teve um brasileiro, não sei se vocês lembram disso, eu estava falando disso outro dia, um brasileiro que foi, não vou nem citar nome, ele foi executado na Indonésia porque é pena de morte na Indonésia você traficar droga. É pena de morte. Então, né? Aí voltamos para isso. Quem é que tem razão? É a Indonésia, é o Brasil, é a Holanda? Quem é que tem razão em relação às drogas? Não tem. Você não pode dizer que um país é melhor do que o outro. Você pode dizer que um país, em relação a A, B, C, é melhor do que outro país em relação a X, Y, Z. Barella 27. Mais de um ano sem álcool, impressionante como todas as áreas da vida melhoram. Melhoraram. Bom, primeiro, Barella, eu tenho que dar os parabéns aí para você, né? Por você ter ficado esse mais de ano sem álcool. Tem um amigo meu que completou, ele é alcoólatra. Tem um amigo meu que completou 10 anos, acho que esse ano são 11 anos que ele fala limpo, né? Mas sem beber álcool. E atrapalhava a vida dele muito, assim. E ele nem bebia todo dia, não. Esse amigo meu bebia de vez em quando, mas quando bebia, era um problema, né? Então, considerado alcoólatra e tratou e está fazendo esse ano 11 anos. Não sei se já fez ou vai fazer. Ano passado teve uma comemoração que ele fez 10 anos, né? Sem álcool. Então, muito, muito legal. Parabéns para você, Barella. Realmente a vida melhora bastante, principalmente para quem bebe sempre, né? Para quem bebe sempre, quando fica sem álcool, a vida normalmente melhora bastante. Então vamos lá. Banheiro coletivo, isso aí é interessante, né? Na Alemanha tem. Ah, eu vou falar banheiro coletivo e vou falar da sauna também junto, né? Depois eu falo da fronteira. Bom, aliás, eu vou fazer o seguinte: vou falar da fronteira primeiro. Na União Europeia aqui, né? Tem vários tipos de Tem União Europeia, tem a área do Schengen, tem área do euro, são coisas diferentes, né? Cada acordo desse inclui países diferentes, né? Mas, por exemplo, nas fronteiras da Eslovênia com Itália, eu passei por duas fronteiras diferentes entre Eslovênia e Itália. Numa não tinha nem polícia, nem cabine de polícia, nem nada. Na outra tinha um lugar que você tinha que parar, mostrar documento, etc. Então, provavelmente, o que passou na minha cabeça é que por ali provavelmente passa ou drogas ou, sei lá, contrabando ou alguma coisa assim para eles pararem a pessoa na fronteira ali. Tem uma cabine de polícia que para ali e tal, quando passa da Eslovênia para a Itália. Mas pelo outro lado que eu passei, e são caminhos pela montanha, né? Não tinha. Então, achei esquisito isso aí. Também não posso falar o que está certo ou o que está errado. Agora, falando sobre banheiro coletivo, sobre sauna. Ah, vamos ver o que o Giggles falou aqui. Eu moro na Alemanha há 2 anos. Eu nunca fui fã de bebida. Hoje eu bebo de vez em nunca. Um alemão me disse uma vez: você mora na Bavária. Cerveja aqui é Lebensmittel, significa comida. Na Alemanha. Depende aonde você está na Alemanha, né? Como eu fiquei trabalhando com muito paraquedista, na Alemanha é incrível como. Não é que eles não bebem, não, mas não é aquele negócio de acabou de saltar, entope a cara. Nos lugares que eu fui, nas duas áreas de salto na Alemanha que eu fui, que são duas áreas grandes. E no Brasil, o pessoal enche mais a cara, e aqui na Espanha enche muito a cara, nos Estados Unidos também. Cerveja, né? Enche a cara mais ou menos, talvez exagerando. Mas é engraçado que na Alemanha, o pessoal que salta. Também tinha gente do mundo inteiro ali, não tinha só alemão, né? Vamos lá, uma cerveja às vezes, uma massa por final de semana. Atrapalha muito a vida? Eu já notei que quando eu bebo, na semana de recuperação, eu fico mais burro. Giggles, a cerveja, mesmo que seja uma cerveja, ela vai ter efeito diferente em você, em mim e nas outras pessoas que estão assistindo, e numa pessoa de outra origem, de origem oriental, de origem africana, ela vai ter uma ação diferente, né? Tinha um amigo meu que era de origem japonesa, ele era brasileiro, nasceu no Brasil, mas os avós eram japoneses, algo assim. Ele não podia tomar meia cerveja que já ficava doidão assim. E parece que isso é uma fragilidade mais asiática, né? Os asiáticos, eles sentem mais o álcool do que parece. Eu não estou afirmando nada. O que eu posso afirmar é que cada pessoa sente de forma diferente. Então, uma cerveja, às vezes, eu estava falando isso para quem? Não lembro. Eu não acho que eu deveria comer chocolate, Cheetos, sei lá, tomar cerveja. Cerveja eu bebo muito pouco, muito pouco. Álcool eu bebo pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Às vezes eu fico meses sem beber álcool. Mas eu só fico sem comer açúcar quando tem alguma maratona dessas na Baster.com de não comer açúcar, né? Fora isso, eu normalmente como. Às vezes eu como mais, às vezes como menos, e eu acho que eu não deveria comer. Mas, para falar a verdade, o custo-benefício disso, eu chegar de noite, comprar um chocolate, como a Luciana fala, você vai comprar um doce, compra um doce pelo menos menos pior, um chocolate negro 70%, com uma avelã crua dentro, né, uma castanha crua dentro, alguma coisa assim, né, para ser, pelo menos, ter alguma coisa de positivo, não aquele chocolate ao leite, cheio de porcaria, cheio de caramelo, marshmallow, etc. e tal. Então, o Giggles, eu faço assim. Eu tento me alimentar super bem durante o dia. Hoje eu só comi salada, comi um ovo, nem foi meu ovo cozido, eu fui no lugar aqui ao lado para comer tomar café da manhã com um amigo meu, mas comemos só um ovo mexido com. No óleo, o cara faz ali no, no. Não tô dizendo que seja bom ovo mexido, é melhor cozido mesmo. Mas, enfim, fui lá, comi salada, banana, kiwi, foi o que eu comi hoje. Aí de noite eu comprei um chocolatezinho amargo para comer. Então, se eu não me entupir de chocolate, álcool é um pouco diferente, né? Chocolate você come um bombom por dia é uma coisa, álcool você toma uma cerveja por dia, você já é alcoólatra, né? Então, tem que tomar cuidado. Se você tomar uma cerveja de vez em quando, tomar, sei lá, um pitch daquele cerveja, se você não passa mal, não desmaiar, não tiver como alcoólica, não começar a fazer besteira, não for dirigir depois, eu não vejo muito problema, não. Eu acho que cada um faz o que quer, contanto que não faça mal para os outros. Lógico, se você ficar bêbado, se você bater com o carro, você vai fazer mal para os outros. Se você for inconveniente, você vai fazer mal para os outros. Mas se você tomar uma cerveja a um ponto que não te faça mal, por exemplo, vinho para mim, eu posso tomar meia taça de vinho, não me faz bem, eu acordo no meio da noite e, teoricamente, né, entre aspas, vinho tem até uva ali dentro, mas enfim, é tudo álcool, é tudo uma porcaria mesmo. Comer isso achando que se é para comer porcaria, come uma porcaria que vai te satisfazer, de vez em quando, não abusa e tenta compensar o resto da sua vida comendo bem, né, Giggles? Como eu falei, hoje eu comi super bem, tomei água, não tomei refrigerante, não comi besteira nenhuma. O ovo que o cara fez mexido lá para mim é no óleo que ele faz, mas realmente óleo, azeite de oliva, né? Mas realmente não é bom aumentar a temperatura do azeite, enfim, mas tento me alimentar bem e quando como a besteira de vez em quando. Furtado, ultimamente eu tenho preferido vinho, quase não estou tomando cerveja. Furtado, vinho para mim, se a gente toma pouco, agora se eu tomo uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de vinho, também acaba sendo excesso, né? Uma por pessoa, uma garrafa grande, né? Porque acaba sendo bastante álcool. De vez em quando, é uma coisa que pode passar para algumas pessoas. Para esse amigo meu que eu falei que é alcoólatra, não pode ser nem de vez em quando. Ele não pode tomar nada, né? Vamos lá. Agora vamos falar do banheiro coletivo. Na Alemanha, o Giggles, na Alemanha, não sei se o Brandon Lee está aí também, acho que ele mora na Alemanha, o Brandon Lee. Na área de salto, o banheiro era coletivo. Então, no início do banheiro, tinha a pia, né, para você lavar a mão, sabonete, o negócio, papel para secar a mão, tal. No começo do banheiro, na entrada do banheiro, tinha a pia assim. Depois tinha as cabinezinhas e lá no final tinha o mictório. Então, se qualquer pessoa entrasse no banheiro, tinham três mictórios. Quem estava no da direita, no do meio, não dava nem para ser visto, mas a pessoa, mesmo de fora do banheiro, olhava para dentro. Se tivesse alguém no mictório da esquerda, ia ver a pessoa no mictório, de costas, mas ia ver. Isso é uma coisa que no Brasil não é muito normal, mas na Alemanha já é mais normal. Como na Alemanha também, o pessoal vai à sauna sem roupa total. Eu não sei se, ô Google, se você já foi à sauna na Alemanha, mas só me confirma se é isso mesmo na Alemanha toda, mas eu acho que é. Eu acho que na Alemanha o pessoal vai à sauna assim, como veio ao mundo, sem nada, no osso. Né? E é uma coisa que também para as sociedades das Américas, normalmente, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa normal. Então, isso tudo, ó, para você que chegou agora, eu estou fazendo uma live chamada Você Não Tem Razão, Formas de Ver a Vida. Então, eu viajei agora, passei o último mês rodando por 6 países diferentes, mas trabalhei só em 3, mas rodei por 6 países. E me lembrei, né, como eu já viajei bastante, que as diferenças culturais levam a gente a ter, logicamente, uma tendência a achar uma coisa ou outra, dependendo da nossa cultura. Claro, né, as leis são feitas assim, as regras de trânsito são feitas assim, apesar que eles tentam globalizar as regras de trânsito também, mas você dirige na Alemanha, o pessoal dirige muito bem na estrada. Na França, inclusive, bateram no meu carro, não dirigem tão bem assim. Na Itália, é uma bagunça, é impossível, né? É uma confusão se dirigir na Itália comparado com a Alemanha. Mas você dirigir na Itália comparado com Índia, até o trânsito é tranquilo, porque na Índia é mais confusão ainda. Então vamos lá, passando para frente de coisas diferentes no mundo, né, de um lado e outro. Então eu já falei de sauna, tal, prostituição, por exemplo, na Espanha e na Holanda, prostituição é legalizada. A pessoa paga, se ganha dinheiro como prostituto, prostituta, a pessoa paga imposto como prostituto, como prostituta. Não sei qual a área que entra, não sei, mas é considerado uma profissão e se paga imposto. Então, a gente pode achar o que quer que seja, no Brasil, ou no Japão, ou na Austrália, mas em alguns países é considerado profissão. Como, por exemplo, palhaço também é considerado profissão. Eu passei a maior vergonha, que eu estava no avião uma vez, aí fui lá pegar uma água, sei lá, no. Naquela cozinhazinha do avião, aí tinha um cara conversando com a moça. Aí o cara estava falando uma história esquisita, falando em português. Uma história, eu não entendi. Eu perguntei: o que que você faz? Ele falou: eu sou palhaço. Aí eu assim, fiquei sem saber o que fazer. Ele é palhaço mesmo do Cirque du Soleil. Então a profissão dele é palhaço, é uma profissão séria. Ele é palhaço do Cirque du Soleil. Mas, enfim. A gente escuta algumas coisas e, às vezes, pela nossa cultura, o que a gente escuta não cai bem para a gente. Enquanto que, para outras pessoas, em outras culturas, aquilo é super normal. Nem estou falando de ser certo ou errado, estou falando só de cair no nosso ouvido esquisito, né? Giggles, a sauna aqui só tem peladão mesmo. Ah, então é isso mesmo. Os caras com o caminhão acaba balançando. Mas não só na sauna, nos parques no verão as pessoas costumam ficar nus também, as mulheres fazendo topless. É mais comum idoso. Aqui na praia, aqui na Espanha, aqui na frente, exatamente na frente da cidade, às vezes você vê topless, sim. Mas logo que você sai da frente da cidade, quer dizer, a cidade tem 1,5 km só para vocês saberem, pessoal de praia, né? De um lado é parque natural, do outro lado também é parque natural. Então você sai da frente da cidade na praia assim, já tem o pessoal peladão mesmo. Tem alguns lugares e normalmente eles ficam em áreas específicas. Não é que tem placa dizendo que é praia de nudismo, mas parece que, não sei. Eles não ficam na frente da cidade, ficam um pouco mais pro lado, né? Eu lembro, Giggles, uma história na Alemanha muito engraçada. Eu lembro exatamente, lembrei disso. Em Munique. Eu estou no meio da rua em Munique, num verão, um calor desgraçado. Aí eu pego, tiro a camisa, né? Acostumado com o Rio de Janeiro, cara, todo mundo começa a olhar para mim, tipo, com um olhar de reprovação, eu sem camisa no meio da rua. Aí eu fiquei até com vergonha e botei minha camisa de novo. Aí chega, passo algumas esquinas, chego num parque e o pessoal pelado no parque. Eu falei, pô, qual o sentido disso? As pessoas olhando para mim com ar de reprovação no meio da rua e dois quarteirões na frente, no parque, todo mundo pelado. Aí depois eu me toquei, isso tem muitos anos. Depois eu me toquei que no Rio de Janeiro é a mesma coisa. As pessoas na praia, né, ficam de biquíni. As meninas de biquíni, de sunga, de calção de banho. Mas fora da praia, às vezes homens até ficam de sunga, mas as mulheres normalmente colocam uma canga enrolada, uma saída de praia, ou o que é que seja o nome, né? Então, isso tem muito a ver com a cultura minha. Vamos lá, passando para frente, profissão palhaço. Ah, pessoal, me ajudem aqui numa coisa. O paro é seguro-desemprego seria, né? Aqui na Espanha funciona super bem. Se você está empregado e você está empregado por mais de 2 anos, você tem até 2 anos, se não me engano, é porque depende quantos anos você ficou empregado, qual é o seu tipo de emprego, quanto. Você tem até 2 anos que você pode ficar no seguro-desemprego, né? Que aqui se chama paro, na Espanha. E a proporção que você ganha, você não ganha 100% do que você ganhava, você ganha, acho que começa com 70% e acaba com, sei lá, 30%. Mas depois você tem que arrumar um emprego, ou tem que mostrar que está arrumando emprego. Também não é para você viajar, é para você ficar no país, você não pode sair do país e tem que procurar um outro emprego. E quando o empregador te manda embora, ele não pode recontratar isso aqui na Espanha, não pode recontratar logo em seguida, tem que esperar 2 anos para recontratar você. Eu acho que é para evitar alguma picaretagem dessa, assim, né? Na Noruega, eu sei que é bem extenso também, assim como na Espanha, e lá pagam bastante. Agora, nos Estados Unidos, eu não sei como é que está isso, e no Brasil, eu não tenho a mínima ideia se tem seguro-desemprego. O governo brasileiro paga seguro-desemprego quando você fica desempregado? Ou é ajuda de Bolsa Família, alguma coisa assim? Se vocês souberem, coloca aqui para mim, porque é a minha curiosidade. Por isso que eu botei entre a interrogação aqui, porque eu não sei como é que é. É, pessoal, estou perguntando como é que é a lei, né? Não é para a gente começar com coisa de política e falando que está certo, que está errado, porque exatamente o nosso título aqui é Você Não Tem Razão. Então, tudo que você falar aí e tudo que eu falar aqui, nós não temos razão. Tá? Porque o título, só porque o título da live é esse. Ah, fazer isso aqui que vai ficar mais legal. Será? É, não. Funcionou muito bem, não. Enfim, tanto faz. É, e tanto quanto o seguro-desemprego, estou esperando vocês quiserem me responder aí. Como é que é a furtada? Aqui no Brasil tem sim seguro-desemprego. Ah, tá, então beleza. Eu não sabia se tinha seguro-desemprego, era só ajuda de custo para as famílias que têm mais filhos, etc e tal. Tá bom, obrigado, furtado. Bom, e seguro-saúde em outros lugares também no Brasil, vocês sabem como é que é, né? Quer dizer, tem o SUS, que para algumas coisas funciona muito bem. Para outras coisas não funciona tão bem. Isso aí não funciona tão bem quanto uma rede particular, um hospital particular, né? Para algumas coisas funciona super bem. Para outras não funciona tão bem quanto hospitais particulares. Mas aqui na Espanha, por exemplo, eu tenho plano de saúde aqui na Espanha, mas quando você tem um acidente muito sério, muito muito brabo, você acaba indo para a rede pública, porque as coisas muito complicadas, tratamento de câncer, acaba que passa tudo pela rede pública. Mesmo sendo hospital particular, tem uma parte de rede pública dentro, pelo menos nos hospitais grandes que eu fui, né? Na Alemanha, você é obrigado a ter um seguro-saúde ou pagar a taxa lá de saúde. Então, se você está desempregado, pode ser que não. Mas se você é alemão e empregado, você é obrigado apagar uma. O Giggles, até me explica aí se você sabe isso direito, porque eu não sei bem como é que é. Não precisa dar muito detalhe, não. É porque eu tenho uma amiga alemã que mora aqui na Espanha, mas ela, por ser alemã, ela ainda é obrigada a pagar o seguro saúde alemão, para ter lá, sei lá, direito a, não sei, aposentadoria, alguma coisa. Não, acho que ela nem tem mais direito à aposentadoria, não sei. Giggles, no Brasil, se você pagar seguro-desemprego, pegar seguro-desemprego, parece que você se aposenta um pouco mais tarde. Ah, sim, tá. Então é pelo tempo que você contribuiu, não é pelo seguro-desemprego. Interessante isso. Olha, hoje estou aprendendo um monte de coisa aqui com esse com essa live aqui. Furtado. Para quem gosta de filmes, o tema seguro-desemprego me fez lembrar o filme Cinderella Man, com Russell Crowe, um baita filme. Eu vou dar uma olhada. Tem na Netflix, você sabe, Furtado? Apesar que tanto faz o que você me falar, porque Netflix em cada país é diferente, então pode ser que seja diferente aí também. Vou anotar aqui no. Peraí. Agora vocês têm que me dar um segundo que eu vou anotar aqui. Ó. Tem, ó, Rainha do Everest para ver. Tem o. Como é que fala isso? Haikyuu. Haikyuu. Tem Rainha do Everest, tem Haikyuu para ver, que alguém me indicou aqui, e tem. Também, não estou conseguindo fazer isso de jeito nenhum. Vou colocar isso aí, o Cinderella Man. É isso mesmo? Cinderella Man. Cinderella Man. Vou procurar hoje à noite Netflix aqui para ver se eu consigo assistir. É, legal. É, Barella, recomendo assistirem Francis Ha. Bom, já virou agora uma live sobre filmes. Ótimo, porque eu vou anotar aqui, ó. Francis Ha. Eu estou anotando aqui, ó. Anoto um monte de filme. Procuro aí, boto meus favoritos. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei aqui o que eu vim para falar. Era só para despertar em vocês uma pequena semente, talvez, né? Para todos nós pensarmos que nós não temos razão em nada do que a gente fala em relação ao mundo, né, em relação às outras pessoas, em relação ao universo, a gente só tem razão, o que a gente chama de razão, é simplesmente a nossa razão, é o que a gente acha de razão em relação àquela hora, àquele momento, que você hoje pode achar que tem razão numa coisa e amanhã pode acontecer a mesma situação, você ter a mesma reação e você achar que você não tem razão sobre aquilo. Então, essa live de hoje foi só para despertar essa pontinha, né, de ideia aí para a gente pensar que muitas vezes com o nosso colega de trabalho a gente briga por causa disso ou por causa daquilo, porque a gente acha que isso, acha aquilo, mas não quer dizer que é a melhor forma de fazer, nem que a gente faz melhor do que os outros, nem que os outros fazem melhor do que a gente, simplesmente as pessoas são diferentes. E a cultura desenvolve a forma da gente atuar, né? Porque, por exemplo, ele fala: ah, minha sobrinha de 15 anos veio me visitar. Estava no celular a metade do dia, entrava no carro, celular, só não ficava o tempo inteiro no celular no carro, que ela ficava tonta. Enfim, vamos lá. Furtado, em casa eu sempre tenho razão, até minha mulher chegar. É isso aí que está todo mundo falando hoje. Você não tem razão, sua mulher tem. É, happy wife, happy life. Giggles, aqui tem dois tipos de seguro, público e privado. Você escolhe. O meu é público. Não tem hospital público aqui. Você consulta e o convênio paga o hospital. Ah, tá, beleza. Eu sabia, essa minha amiga alemã tinha me explicado como é que funcionava e eu não lembrava, Giggles. Ah, que bom que você me esclareceu. Tem exames que não são feitos pelo convênio, tem que pagar. Nessa parte, sinto falta do querido SUS, sim. Por isso que eu falo que o SUS funciona bem com muitas coisas e não funciona bem com outras muitas coisas. É assim mesmo, né? É sobre isso que a gente está falando hoje, Giggles. Muito obrigado pela participação de vocês, principalmente Giggles aí, Furtado, que participaram bastante, mas também para o resto do pessoal que assistiu, o Barella. O Eobrad, que assistiu rapidamente, não sei se ainda tá colocando a live para os passageiros dele. Tinha mais um aqui, Caramelo Holder, Caramelo Holder. Um abração para vocês todos, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de mês, que já está chegando, né? Semana que vem já é setembro, domingo já começa setembro, e daqui a pouco entramos na primavera. Furtado, muito bom bate-papo, obrigado pela oportunidade, grande abraço. Grande abraço para você também, obrigado aí por tudo que vocês participaram, que me ensinaram aí nessa live de hoje, tá bom? Abração a todos, até logo.